Hora de falarmos sobre prevenção. Novembro Azul já está aí, já começou, né? Há 5 dias, mês da prevenção ao câncer de próstata. Por isso, estamos na linha com o professor Mauro Bibancos, professor de urologia da PUC Campinas. Boa tarde, professor.
Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade.
Tudo bem, professor?
Tudo bem, graças a Deus.
Bom, ainda existe tabu sobre o exame de prevenção em pleno 2020, né? A gente tem até um ouvinte que mandou agora há pouco, o Marcelo, falou: esse mês é importante, já vou marcar minha consulta. Mas muitos homens não fazem isso, né?
É, acho que, na verdade, a gente, se a gente for atualizar um pouquinho, vamos dizer, até os dados, né? Vem caindo bastante, viu? Vem, talvez, com as campanhas, vamos dizer, com as liberalizações dos pensamentos. Isso vem caindo bastante. Eu acho que vem crescendo, vamos dizer, a disponibilidade do homem como paciente, em várias vertentes, para próstata, para fertilidade, para todas as dificuldades que ele possa ter.
Entre as recomendações básicas, doutor, qual a idade é a mais indicada para se iniciar os exames de rotina?
Idealmente, a gente tem que fazer o caminho contrário. A gente tem que saber um pouquinho do histórico desse paciente, no seguinte sentido. Se é um paciente que ele tem um histórico de um parente próximo que teve câncer de próstata, ele precisa puxar um pouquinho mais cedo. Ele tem um risco um pouco mais alto, então ele pode começar aos 40, 45. Na medida que ele não tenha ninguém próximo, um familiar, ele pode entrar 45, 50 anos como uma idade de início de avaliação. Porque, na verdade, a importância da próstata, ela vem pela prevalência, pelo número de pessoas que terão um problema. Não só o câncer, porque a próstata pode crescer de forma benigna. Então, a gente, ao examinar, ao fazer o screening de próstata, nós não sabemos, né? Esse paciente pode ter uma dificuldade de urinar, mas ele também pode ter um câncer. Então, naquela consulta, nós teremos essa divisão de diagnóstico.
Uhum. Doutor, o câncer, ele tem algum comportamento ou hábito de risco, né, que a pessoa executa, né, tem esse hábito que pode causar o câncer, ou ele é somente através da genética mesmo?
A genética sempre vai ser um fator importante, não só para o câncer de próstata, mas como todos os cânceres. Então, nós temos que entender que mas a genética não é uma coisa que ela será um destino certo. Tá? Tem que existir algumas coisas daquilo que a gente chama de epigenética, ao redor da genética. Então, estímulos que nós podemos fazer positivos e negativos. Alimentares, uso de anabolizantes, na alimentação, principalmente a substância que chama-se licopeno, que tem no tomate, que ajuda a ter... É um fator preventivo, né, e de proteção. Homens que têm uma vida sexual mais ativa também tem um fator de proteção, como se tivesse uma limpeza mecânica. Então, são coisas que podem, juntamente com a genética, nos empurrar para um lado ou para o outro. Então, não é um fator único genético.
Uhum. E como a doença se desenvolve? São processos rápidos ou há uma variação de caso a caso?
Não, há uma variação de caso a caso, mas o quão mais tarde for descoberto, então, por exemplo, pessoas acima dos 80 anos, o screening de próstata já está ficando de menor importância, tá? Porque sabe-se que se existir um pequeno tumor, ele terá um crescimento muito lento. Então, a história contrária também é bastante verdadeira. O quão mais cedo, maior a agressividade desse tumor, colocando tudo na razão medicinal. Você pode furar tanto para um lado para o outro, né? Então, medicina não é 0 ou 100. Agora, quando a gente faz o diagnóstico cada vez mais precoce, a gente tem algumas benesses. A benesse da cura maior, muito maior, e a benesse da longevidade, porque pacientes mais jovens também pensarão em coisas futuras, por exemplo, como a fertilidade. Então, algumas vezes... Você passa por um câncer de próstata, você tem um diagnóstico precoce e você olha a vida com uma longevidade grande, o que algumas vezes ela impacta em querer ter filhos. Então nós podemos até, então, um diagnóstico cedo traz cura e traz pensamentos futuros, como guardar os gametas e assim vai.
O paciente que recebeu esse diagnóstico, qual tratamento que ele vai ser submetido, como funciona, o acompanhamento psicológico também é importante, né?
Muito. Na verdade, o tratamento psicológico vem sendo importante em todas as doenças, todas as patologias, cada vez mais. Então, nós mesmos ganhamos um prêmio ano passado mostrando num congresso o impacto da infertilidade no fator emocional. Então, você imagina quando estivermos falando em câncer. Então, é muito importante. A forma de tratamento tem alguns. Nós vamos precisar individualizar isso para aquele paciente, para aquela situação. Existe a cirurgia, da cirurgia aberta por videolaparoscopia, que são aqueles furinhos, e mais recentemente a cirurgia com o auxílio do robô, que parece ter um resultado bem superior aos demais. É uma tecnologia nova com muito resultado. Ainda existe também a radioterapia e a hormonioterapia, ou seja, bloqueadores hormonais. Esse câncer, ele cresce muitas das vezes, não na totalidade, com o auxílio da testosterona que existe em todos os homens. Então, você pode bloquear essa testosterona em situações específicas. E, por último, a combinação de todos esses. Tem pacientes que têm que operar, radioterapia e hormonioterapia, a depender de cada caso.
Uhum. Perfeito, doutor Mauro Bibancos, professor de urologia da PUC Campinas. Muito obrigado por essa conversa, falando a respeito do Novembro Azul, esse mês da prevenção ao câncer de próstata, trazendo esses detalhes para a gente a respeito da doença, do tratamento e principalmente da prevenção. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço a oportunidade de poder espalhar um pouquinho de conhecimento que pode ajudar as pessoas.
Muito obrigado, boa tarde para o senhor.
Boa tarde.